Jornal Câmara dos Deputados.
Proposta altera o regime de benefícios para a Lei Maria da Penha.
Medida cria certificado de qualidade para próteses de uso médico.
Parlamentares comentam indicadores sobre a violência no campo.
A Comissão Pastoral da Terra lançou o livro Conflitos no Campo Brasil 2012, que, na visão de Marcon, do PT Gaúcho, revela o aumento das disputas pela propriedade rural em 24% desde 2011.
Também Valmir Assunção, do PT Baiano, comentou o balanço feito pela Comissão Pastoral da Terra sobre o índice de violência no campo. Ele frisou que o governo federal e o Congresso devem agir em favor da implementação da reforma agrária no país.
A Câmara realizou sessão de homenagem aos 50 anos da Confederação Nacional dos Trabalhadores na Agricultura. Benedita da Silva, do PT Fluminense, parabenizou a CONTAG, que, na opinião dela, luta em favor do assalariado rural e dos direitos das trabalhadoras do campo.
Agricultura.
O Departamento Nacional de Obras contra Secas realizou hoje reunião com os agricultores irrigantes em Boqueirão, Paraíba. Benjamin Maranhão, do PMDB, informou que foram discutidos projetos para evitar a suspensão da irrigação no município e evitar prejuízos a 575 famílias que trabalham na agricultura familiar.
O Ministério da Pesca assinou convênio na semana passada para a construção de um mercado de peixe em Imperatriz, no Maranhão. Na visão de Kleber Verde, do PRB, a iniciativa vai beneficiar os pescadores da região, além de reduzir o preço do produto.
O dia do churrasco e do chimarrão é comemorado em 24 de abril. Giovanni Cherini, do PDT Gaúcho, frisou que hoje mais de 100 milhões de pessoas tomam chimarrão, o que, de acordo com ele, movimenta a economia representada pela exportação para 30 países que consomem a erva mate.
A Embrapa comemora 40 anos de fundação. Valdir Colato, do PMDB catarinense, elogiou os trabalhos da empresa que, na opinião dele, presta contribuições importantes ao desenvolvimento nacional por meio de tecnologia de ponta.
Também Costa Ferreira, do PSC maranhense, parabenizou a empresa brasileira de pesquisa agropecuária pelas 4 décadas de serviços prestados ao Brasil. Na visão do deputado, a Embrapa contribui para o aprimoramento de setores como o agropecuário.
Desenvolvimento regional.
Representantes das prefeituras de Novo Oriente e Esperantina, no Piauí, estiveram em Brasília para pleitear recursos junto ao governo federal. Marlos Sampaio, do PMDB, registrou que os municípios dependem de verbas federais para desenvolver projetos.
Roberto de Lucena, do PV, saudou os representantes dos municípios de Santa Isabel e de Paraíso, que visitaram o Congresso. Ele frisou que as regiões desempenham um importante papel na preservação ambiental de São Paulo.
O governo federal participou da entrega de retroescavadeiras e máquinas niveladoras para 120 municípios gaúchos. Ronaldo Zuck, do PT, argumentou que a iniciativa vai levar progresso e desenvolvimento para o Estado.
A cidade de Rio Negrinho comemorou 133 anos de emancipação política e administrativa no dia 24 de abril. Marco Tebaldi, do PSDB, assinalou que o município, localizado no Planalto Norte catarinense, é um dos principais polos moveleiros da região.
Dudimar Pachuba, do PSDB, solicitou à Secretaria Nacional de Defesa Civil a presença de técnicos na região oeste do Pará. Ele frisou que é preciso avaliar os problemas causados pelas chuvas na região, que, de acordo com ele, superaram a média do inverno.
Gonzaga Patriota, do PSB pernambucano, apelou à Superintendência do Patrimônio da União para rever o pedido de devolução dos terrenos ocupados pelas igrejas evangélicas de Petrolina, que têm seus templos religiosos construídos no Parque Municipal.
José Linhares, do PP, comemorou 170 anos do Beco do Cotovelo, um espaço de convivência e lazer em Sobral, no interior do Ceará. O deputado frisou que o local conta com estabelecimentos comerciais e bares, onde a população costuma conversar sobre política, futebol e outros temas de interesses da comunidade.
Transportes.
Associações catarinenses realizaram mobilização para apresentar o traçado do projeto de construção da Ferrovia da Integração. Celso Maldaner, do PMDB, frisou que o movimento pretende fortalecer a economia de municípios de todas as regiões do estado.
Manato, do PDT, apelou ao governo do Espírito Santo para garantir o asfaltamento de 14 quilômetros das estradas vicinais no município da Serra, com recursos oriundos do programa Caminhos do Campo.
A ANTT autorizou a transferência da praça de pedágio da BR-040 em Duque de Caxias. Washington Reis, do PMDB, comemorou a notícia e completou que os investimentos em obras na rodovia chegam a R$1 bilhão.
Na última quinta-feira, foram iniciadas as obras de duplicação da BR-101, no trecho norte, no Rio de Janeiro. Adriano, do PMDB, comemorou a ação e ressaltou que a obra vai diminuir os constantes acidentes na chamada Rodovia da Morte.
A Câmara debateu na tarde de hoje o custo dos cartões de crédito para os lojistas.
Saiba mais sobre a questão com a repórter Silvia Munhato, jornalista da Rádio Câmara.
O deputado Guilherme Campos, do PSD de São Paulo, considera alta a cobrança de um percentual de 1,5% a 2,5% sobre o valor de cada operação, custo que é repassado para o consumidor.
Por que se insiste em cobrar por um percentual sobre a transação e não sobre um valor fixo por cada transação? Já que, o que faz o cartão de débito? Ele simplesmente tira da sua conta, quando tem dinheiro, e bota na conta do favorecido, que é no comércio onde você está realizando sua transação. Não existe nenhum risco na transação.
De acordo com a Associação Brasileira das Empresas de Cartões de Crédito e Serviços, o uso de cartões de débito cresceu mais de 20% entre 2011 e 2012. A audiência terá a presença de representantes das empresas, do Banco Central dos Consumidores e do Ministério da Justiça. A comissão já se reuniu com as empresas de cartão de crédito e pretende fazer uma outra audiência sobre os cartões de benefícios, como são os de alimentação. De Brasília, Silvia Munhato.
Economia.
Ao atestar a estabilidade econômica do país, Fernando Marrone, do PT Gaúcho, afirmou que o Brasil atravessa período de estabilidade democrática e financeira com ampliação do emprego e da renda. Ele refutou as declarações de segmentos da mídia e da sociedade que insistem em apontar declínio do crescimento nacional.
O Brasil tem a carga tributária mais pesada entre os países emergentes, de acordo com Luiz Nishimori, do PSDB paranaense. O parlamentar conclamou o governo federal e o parlamento para desonerar os contribuintes e melhorar a qualidade de vida dos brasileiros.
Geraldo Simões, do PT baiano, reprovou as críticas que a área econômica vem recebendo da mídia. Segundo o parlamentar, o setor está sendo injustiçado, já que a economia nacional se mantém estável.
Dados divulgados na imprensa mostram que o Brasil está com saldo negativo na balança comercial e o número de empregos formais caiu quase 20% no primeiro trimestre. Preocupado, Euler Cruvinel, do PSD goiano, fez um alerta sobre a volta da inflação no país e cobrou do governo medidas para reverter os indicadores.
Augusto Coutinho, do DEM, destacou a importância da medida provisória que regulamenta o setor portuário, principalmente os benefícios que vai trazer para o porto de Suape, em Pernambuco. Para o parlamentar, o empreendimento alavanca o desenvolvimento econômico do estado e gera emprego e renda para a população.
O Dia Internacional do Jovem Trabalhador é celebrado em 24 de abril. Flávia Moraes, do PDT goiano, reconheceu os investimentos que o governo federal destina para garantir a formação profissional de qualidade e o acesso ao primeiro emprego.
A Cismelo, do PCdoB gaúcho, ressaltou que no último dia 21 foi comemorado o Dia do Metalúrgico. O parlamentar parabenizou a categoria e destacou a importância do segmento para o crescimento de um dos mais importantes setores da economia nacional.
Os parlamentares aprovaram um projeto que concede reajuste salarial aos servidores representados pelo Sindicato Receita, Anfip e Sinal, que, segundo Amaury Teixeira, do PT baiano, não tinham fechado acordo ainda no ano passado com o Poder Executivo. A matéria foi a sanção pelo governo.
Justiça.
Tramita na Câmara a proposta que impede a aplicação de medidas alternativas mais benéficas nos casos enquadrados na Lei Maria da Penha.
As mudanças em análise são necessárias para adequar a Lei de Proteção às Mulheres às alterações que estão sendo discutidas no Código de Processo Penal.
A repórter Ana Raquel Macedo, jornalista da Rádio Câmara, tem detalhes sobre a proposta.
Já está na Comissão de Constituição e Justiça projeto que torna explícita na Lei Maria da Penha a proibição de aplicação de benefícios relacionados ao Juizado Especial Criminal nos casos de violência doméstica e familiar contra mulheres. A proposta foi aprovada na Comissão de Seguridade Social e Família e, se passar pela CCJ, vai a plenário. Pelo texto, os chamados institutos despenalizadores não se aplicam aos crimes previstos na Lei Maria da Penha. Os institutos previstos na legislação dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais incluem medidas alternativas à instauração de processos criminais e prisão de infratores, entre elas a dispensa de fiança e o termo circunstanciado, que substitui o auto de prisão em flagrante. Outros exemplos são a possibilidade de reparação do dano pelo acusado para extinção de pena e a previsão de acordo entre a acusação e o criminoso para evitar a ação. Hoje a proibição já existe, mas mudanças no Código de Processo Penal em discussão na Câmara, se aprovadas, gerariam dúvidas sobre a manutenção da vedação. Daí a necessidade de alteração na Lei Maria da Penha, segundo a relatora da proposta na Comissão de Seguridade Social, deputada Jô Moraes, do PCdoB Mineiro.
Havia uma formulação muito sucinta e a deputada Sandra Rosado apresentou uma proposta de orientação que tornava explícito para que nenhum juiz pudesse usar essas medidas despenalizadoras como sendo aplicáveis à violência doméstica.
Eleita recentemente como coordenadora da bancada feminina na Câmara, Jo Moraes alerta que para combater a violência doméstica contra a mulher, não basta a letra da lei.
Nós temos um caso no meu estado da cabeleireira que apresentou queixa 8 vezes, colocou no seu salão câmaras para fiscalizar e ele, em frente às câmaras, a matou com vários tiros. Por isso que eu acredito que mais do que a legislação, nós teremos que aperfeiçoar esses mecanismos. Emitida a medida protetiva, o juiz tendo assinado, a delegacia será informada para que haja um grau de fiscalização maior na aplicação da legislação.
O cumprimento da Lei Maria da Penha é alvo de campanha permanente da Secretaria de Políticas para as Mulheres e o Ministério da Justiça, em cooperação com o Poder Judiciário, o Ministério Público e a Defensoria Pública. A campanha Compromisso e Atitude pela Lei Maria da Penha, a Lei é Mais Forte, promove esforços nos âmbitos municipal, estadual e federal para acelerar julgamentos dos casos de violência contra as mulheres. De Brasília, Ana Raquel Macedo.
Demais as fotos que você postou. Conhecendo Brasília?
Que nada, trabalhando como jovem deputada.
E eu também posso?
É claro, todo estudante do segundo ou terceiro ano do ensino médio de 16 a 22 anos pode. É só inscrever sua ideia para um Brasil melhor no Parlamento Jovem 2013. Você pode ir para Brasília e experimentar o trabalho dos deputados na Câmara. Curtiu?
Curti. Vou já colocar minha ideia no papel.
Inscrições até 14 de junho. Informações, ligue 0800-619-619 ou acesse www.câmara.leg.br e clique em Responsabilidade Social. Parlamento Jovem 2013. Aqui você representa muito.
A Assembleia Legislativa de Santa Catarina realizou seminário para discutir a PEC que trata da Defensoria Pública da União. Carmen Zanotto, do PPS, anunciou que a Comissão Especial da Câmara está pronta para apresentar o parecer sobre a matéria com o objetivo de otimizar os trabalhos dos defensores públicos em favor do povo.
Segurança Pública.
Marco Tebaldi, do PSDB catarinense, pediu uma análise sobre a eventual redução da maioridade penal para 16 anos. O deputado alertou que o sistema carcerário não vai comportar o aumento do número de detentos.
Homenagem.
Bom Gás, do PT do Rio Grande do Sul, destacou a homenagem feita nos Estados Unidos pelo Crisis Group ao ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Segundo o deputado, o ex-presidente foi homenageado pelo trabalho em busca da paz e no combate à erradicação da miséria.
Onofre Santo Agostini, do PSD, lamentou a morte de Dona Zila Garcia, que no entendimento dele foi mãe de família exemplar e deixou contribuições sociais à comunidade catarinense.
A lei que regulamenta a meia entrada no Brasil foi votada na Comissão de Constituição e Justiça da Câmara. Eduardo Azeredo, do PSDB Mineiro, comemorou a aprovação e explicou que, além dos estudantes, a lei vai beneficiar idosos, deficientes e jovens carentes.
Espiridião Amin, do PP catarinense, apresentou recurso contra caráter terminativo do projeto da meia entrada, porque, de acordo com o Estatuto do Idoso, o benefício é devido em qualquer situação e sem limite. O deputado lembrou que no texto aprovado, os beneficiários têm direito a apenas 40% dos ingressos.
Cultura.
Fernando Torres, do PSD Baiano, comunicou que no próximo fim de semana, Feira de Santana vai realizar a festa da Micareta, que já faz parte, segundo ele, do calendário de festividades do município.
Educação.
A Confederação Nacional dos Trabalhadores em Educação realizou mobilização em Brasília. Fátima Bezerra, do PT Potiguar, anunciou que os representantes do movimento cobram a aprovação do Plano Nacional de Educação e a destinação de 10% do PIB para melhorar o atendimento dos alunos.
A Confederação Nacional dos Trabalhadores da Educação organizou greve nacional da categoria durante 3 dias. Dr. Rosinha, do PT Paranaense, explicou que a paralisação teve por objetivo reivindicar 100% dos royalties do petróleo para o setor.
Apoiada por entidades ligadas ao setor educacional, Chico Lopes, do PCdoB Cearense, apresentou proposta para o novo ensino médio brasileiro. Na avaliação do parlamentar, é preciso dar uma educação de mais qualidade e com conteúdo mais próximo da vida dos estudantes para evitar a evasão escolar.
Ciência e tecnologia.
Após reclamar dos serviços de telecomunicações no Brasil, Ronaldo Nogueira, do PTB Gaúcho, disse que as empresas do setor não promovem competitividade, universalidade e tampouco obras para melhorar o atendimento dos consumidores. Ele conclamou a Câmara para melhorar a fiscalização junto ao segmento.
Esporte.
O estádio do Maracanã, no Rio de Janeiro, recebeu recursos federais para receber a Copa das Confederações e a Copa do Mundo de Futebol de 2014. Chico Alencar, do PSOL, ponderou que as obras consumiram mais de R$1 bilhão, enquanto outros setores permanecem com repasses congelados.
A cidade de Vassouras foi palco da realização de mais uma edição dos Jogos de Estudantes do curso de Engenharia de todas as faculdades do Rio de Janeiro. Eurico Júnior, do PV, parabenizou os 1.500 alunos participantes do evento e afirmou que a iniciativa é importante para promover o turismo esportivo na cidade.
Saúde.
Médicos realizaram ato público em São Paulo para reivindicar melhorias na remuneração paga pelos planos de saúde. Ivan Valente, do PSOL paulista, afirmou que os planos de saúde não repassam aos médicos os ajustes praticados nas mensalidades dos serviços oferecidos aos consumidores.
A malária infectou 65 pessoas no conjunto Grajaú, em Ananindeua, região metropolitana de Belém. Miriquim Batista, do PT, chamou a atenção da prefeitura do município e do governo do Pará, uma vez que, segundo ele, a malária geralmente ocorre em áreas ribeirinhas e não em setores urbanos das cidades.
Após defender mais investimentos para a saúde, Sebastião Bala Rocha, do PDT do Amapá, criticou a intervenção da Agência Nacional de Saúde Suplementar, que pretende, segundo ele, fazer a liquidação da Unimed do Macapá e vendê-la a um preço mínimo a outras operadoras.
José Stedley, do PSB Gaúcho, sugeriu que o INSS atenda os dependentes químicos em todo o país. Segundo visão do deputado, o vício é uma doença e também precisa de amparo da Previdência.
Paulo Foleto, do PSB do Espírito Santo, antecipou a campanha educativa envolvendo Ministério Público, Vigilância Sanitária e Prefeitura de Nova Venécia para preparar profissionais que fazem inspeções no município. O deputado recebeu denúncias sobre possíveis abusos em blitz feita em supermercados e lanchonetes da cidade.
Avança nas comissões permanentes da Casa a proposta que aumenta a fiscalização e o controle sobre a qualidade das próteses e materiais para implantes médicos.
Caso seja aprovada na Comissão de Constituição e Justiça, a matéria pode seguir diretamente para o Senado.
A repórter Silvia Munhato, jornalista da Rádio Câmara, tem detalhes sobre o tema.
A Comissão de Desenvolvimento Econômico, Indústria e Comércio aprovou proposta que cria certificado de qualidade e de garantia para próteses, órteses e outros materiais implantáveis de uso médico. A ideia é permitir a rastreabilidade dos produtos para eventuais reclamações futuras. De acordo com o texto, o material deverá ser acompanhado de documentos emitidos pelo fabricante ou pelo importador, contendo especificações técnicas do produto, número de série e lote. Essas informações deverão ser fornecidas ao usuário, juntamente com o laudo do procedimento, e os serviços de saúde deverão manter cópia desses documentos. O relator do projeto, o deputado Dr. Obiali, do PSB de São Paulo, explica a importância das medidas.
Você pode colocar implante, esse implante pode quebrar, pode ficar inadequado. E você, se você tiver que recorrer sobre essa implantação, pelo próprio SUS, se você não tiver um certificado que mostre de onde veio aquela prótese, quando ela foi implantada, que lote que é, o SUS nem aceita a reclamação.
A proposta precisa apenas de um parecer favorável da Comissão de Constituição e Justiça para seguir para o Senado. De Brasília, Silvio Minhato.
Previdência.
Proposta de emenda à Constituição propõe a isenção dos servidores públicos aposentados e pensionistas da contribuição previdenciária social. Segundo Mauro Benevides, do PMDB cearense, a cobrança viola direito adquirido do trabalhador, que já contribuiu para o sistema previdenciário quando estava na ativa.
Termina aqui o Jornal Câmara dos Deputados. Uma boa noite a todos.
Bom feriado e até quinta-feira com a Voz do Brasil.
Do Brasil, de segunda a sexta-feira, às 19 horas. Boa noite.